Com a palavra, um advogado, doutor Lino Machado.
Eminente presidente, ilustrados e ilustres senhores ministros, valoroso doutor procurador-geral, a quem neste instante parabenizo pela investidura. Sem sombra de dúvida, senhores ministros, todo processo que nasce, que se desenvolve, que ganha curso, que ultima e que se propõe a julgamento em meio a uma acusação da maior seriedade, há por isso mesmo de precatar o juiz na aferição da responsabilidade, na avaliação da prova, na individualização da pena, na caracterização para e passo de cada qual dos elementos que formam o processo dentro do espírito maior da conquista universal dos preceitos que informam e orientam a lei do processo, que sabe ser a garantia de qualquer cidadão. Estes princípios, senhores ministros, vêm de longe, autores dos mais destacados, escoliastas do maior quilate, tem informado e consolidado a cultura universal no terreno do direito penal, sobretudo, para que realmente a justiça dos homens não seja a justiça das paixões. O homem, à semelhança de Deus, promova e distribua justiça com olhos divinos e com coração de ouro, atendendo, senhores ministros, sobretudo, a real finalidade do direito de punir, que é o Estado. A sociedade confere. Senhores ministros, trata-se de uma delinquência política. E, portanto, não é demais que, dentro da lição de Altavila em Psicologia Judiciária, leiamos e nos lembremos de pequenos conceitos que são grandes lições, que transcendem a discussão até do dia a dia, porque fazem um quadro geral dos acontecimentos de um mundo conturbado, em que a violência passou a ser motivo de eleição, em que os programas que entram casa dentro de televisão transformam bandidos em heróis, em que os jovens são sacudidos pelo entusiasmo da violência, em que, senhores ministros, não há resguardo, não há cuidado para a comunicação, no sentido de orientar esta mocidade, desavinda, quem sabe, por culpa dos ancestrais, dos nossos antecedentes, da conjuntura do mundo, da disputa de paixões, do entrechoque de interesses, das guerras fratricidas, das conquistas de poder, da radicalização de doutrina. Senhores ministros, vejamos o que diz Altavila na caracterização do delinquente político. Nos delinquentes políticos, a confissão extrajudicial é um ato de coerência em relação ao crime. Quem cometer um crime para afirmar uma ideia não pode deixar de ter interesse em divulgar o que fez e deve sentir a necessidade disto. Se o não fizer, pode seu crime tornar-se um ato estéril. O fenômeno é, por conseguinte, mais complexo. Ao orgulho pelo seu crime, junta-se a necessidade de torná-lo perfeito. Dentro dessa lição, senhores ministros, entendemos que, assim como José Roberto confessara a sua participação no sequestro do embaixador da Alemanha e o negara nesse processo, fosse julgamento, assim também o jovem menor Alex Colares de Alverga o fez no que diz respeito neste processo, enquanto negava no outro. Não se trata de uma solidariedade orgânica, se trata dessa inclinação natural, dessa exigência de si mesmo, desse conhecimento de que ali está agindo quase como um filoneísta, um amazoneísta, um ravaiaque, um guitô, um manso de Paiva, entendendo que brande assim a verdadeira razão de ser da sua cidadania, em defesa daquilo que ali lhe pareceu ser o melhor para a sua gente, para a sua comunidade, para o seu país. Este criminoso político não é o criminoso comum, que mente desabusadamente, que mente sempre, que nega sempre. Este não, senhores juízes, degarciam a si próprio se não confessassem aquilo que realmente fizeram. Alex Polar de Alverga confessou, senhores ministros, o que na denúncia se lhe atribui, de ter realmente dirigido um automóvel para conduzir na mecânica dos acontecimentos a que fosse possível o sequestro de sua excelência, o senhor embaixador da Suíça. E só isso. E não mais que isso, senhores ministros. Pois bem, mas ainda é Altavila quem nos ensina. Os delinquentes políticos ensinam Altavila. É raríssima a chamada do Correio nos crimes políticos, a não ser que o delinquente seja um súcubo que atue não por convicção própria, mas sob o império da vontade alheia. E, na verdade, quando o crime é cometido em obediência às ideias próprias, o culpado dificilmente acusará outros pelas razões que são da sua própria formação. Este preâmbulo, senhores ministros, nos leva a discutir não a arte probatória, não a sucumbência de uma atuação de um jovem rapaz motivado e liderado na altura deste evento por um terrorista, mas sem sombra de dúvida líder, que se chamou Lamarca, que formou-se para comandar, que revelou espírito de liderança, que foi preparado para dirigir e que não submetia suas decisões ao exame, ao crivo, à sequela ou à crítica dos seus comandados eventuais. Alex Polar de Alverga, integrante da VPR, e nunca o negou, senhores ministros, menor de idade, na época em que ingressou, menor de 18 anos, assim motivado, levado pelo quadro que já lhes procurei mostrar, do mundo de violências decantado em heroísmo. Quem sabe, assim motivado, não foi conduzido a uma participação de sequestro, mas resguardando o sair próprio da sua formação, da sua origem, dos princípios familiares com que sempre viveu, em que sempre viveu. Um basta, além do propósito meramente político, sem qualquer proposta homicida. O parecer, senhores ministros, o comentário que se fazem a respeito do prévio conhecimento e de que armado seria isto uma presunção de que estariam dispostos a tudo, evidentemente não faz sentido com a lógica dos fatos, nem com o bom senso comum. Ora, senhores ministros, quem evidentemente se propõe a participar de um sequestro, tal qual quem sai numa comitiva para perseguir um criminoso em fuga, intimamente pode presumir que haja reação, mas daí não se pode tirar a conclusão de que estaria deliberadamente levado, condicionado, disposto, integrado no direito ou no dever de matar. E vejam, vossas excelências, sequestrou-se nesse país o embaixador Elbrich. E lá não houve evento morte. Porque o evento morte não era necessário. Porque o fim colimado era o sequestro. Porque não estavam pré-consorciados ou pré-associados em matar para poder sequestrar, que seria condição sine qua non do crime, do resultado. E o resultado que se queria não era morte, o resultado que se queria era sequestro. E era sequestro para servir o refém de elemento de troca por prisioneiros da sua grei política. Onde, senhores ministros, adotar-se um entendimento de generalização simplista, de fazer a responsabilidade recair sobre a cabeça de todos pela morte do agente, quando desde o inquérito e até na denúncia se identificou o autor da morte, isolado no seu mistério criminoso. Lamarca não era outro, não era um João Ninguém, não era um doutor Jacarandá, não era um assaltante vulgar, era um líder, era um homem que fora formado para a arte da guerra, que fora formado para a liderança e que liderava a menores. Este aspecto, a nós nos parece, senhores ministros, da maior relevância na verdadeira distribuição da justiça. Não vamos penetrar, já o dissemos, nem discutir arte probatória, embora entendamos que o que mais levou à denunciação foi a notoriedade. O eminente general Arlos Lima, no seu propósito de indagar com dignidade, chegou ao termo do seu relatório sem apontar ninguém, ou sem apontar estes, que estão nas rascas deste processo. Imediatamente, como presos já estavam e concomitantemente um procedimento se adiantou e se imputou a este jovem, a Alex, a Roberto, a Itchene a responsabilidade. Sexteiro que faz um sexto faz cem. Como sequestraram o embaixador da Alemanha, também poderiam ter sequestrado. A probabilidade funcionando como razão de ser, de raciocínio lógico, de entendimento jurídico, de bom senso, de facilidade, de responder à opinião pública, de encontrar criminosos para os crimes cuja autoria se não identificava. E o mosaico das afirmações, o desenrolar das fases do inquérito, na proposta punitiva que se chegou à justiça, ao contrário de revelar uma perfeita tranquilidade e certeza, pelo contrário, impõe uma grande desconfiança. A prova se colhe, chega-se a resultado de certeza pelas divergências, não pela similitude, não pela identidade, não pela confrontação papel-carbono, não pela justa posição, como se fora um mosaico de aerofotogrametria, não como se fosse uma colocação ponto-ponto, pari-passo, de cada detalhe, aos mínimos detalhes da participação de cada qual, formando um quadro, um todo e um uno. Senhores ministros, e o que se dirá da confissão? Não pretendemos negar a confissão de Alex. Na medida em que Alex negou a confissão na participação do embaixador da Alemanha e foi condenado. O condenado está. Aqui admitiu. Aqui admitiu, em juízo. E não importa como, portanto, senhores ministros, os pré-questionamentos do interrogatório em juízo se tenham conduzido ao ponto de transformá-lo definitivamente em réu. Mas a lição sempre oportuna dos mestres, talvez o mestre de todos os processos intelectivos de penetração do eu na indagação da verdade processual através do testemunho sobre fato próprio, que sabe ser o interrogatório, ou testemunho de fato alheio ou de outrem, sobre que sabem ser os depoimentos de correus ou de coacusados, é ainda Elsa Vila quem pontifica, senhores ministros, ao lado de Malatesta, ao lado de Mittermaier, enfim, ao lado de todos os doutrinadores da justiça penal. E eles, senhores ministros, alto e bom som, proclamam que a confissão há de ser, há de se lhe dar credibilidade pelo todo. Isso quer dizer, se alguém confessa um fato material, positivo, identificado na peça incriminatória, mas ao lado disso esclarece outros detalhes, o limite da sua participação, o limite da sua responsabilidade, há de se dar crédito ao todo ou não apenas parte. Não se pode estabelecer uma dicotomia. Ao inquérito ou à justiça interessa esta parte que ele confessou. A outra parte que integra a sua confissão, mas que é negação, não. Não se há de aproveitar porque favorece o réu. Senhores juízes, isso seria pintar o oportuno do inoportuno. Seria separar o interesse do desinteresse. Seria fazer uma apreciação pré-moldada dos acontecimentos, colocando à boca ou a responsabilidade do deponente, do arguído, quanto tarde bastasse a interesse punitivo que o Estado tem no caso concreto. O Estado tem interesse de punir na medida da certeza e da convicção e na medida da finalidade da pena. não se pode saber ao Estado, não se pode conferir ao Estado. A sociedade não fez o jus puniendi de agravamento de situações pessoais tais e quais para determinar ou uma resposta à opinião pública, ou uma resposta à notoriedade, ou à satisfação às autoridades que investigaram. Não, senhores juízes, a justiça surpassa e sublima tudo isso. Está muito além de tais requisitos, de tais pressupostos, de tais desígnios. Mas, senhores ministros, dir-se-ia então, se ia até debalde discutir agora, foi reconhecido. Alphaville também fala. Não vamos ler, roubar tempo a vossas excelências. Reconhecimento por fotografia, senhores ministros. Ninguém consegue reter impressão diferente daquela que uma fotografia parada lhe penetrou no subconsciente. Quem de relance vê um fato e depois vai reconhecer, aí sim, porque o fugar dos acontecimentos, a rapidez da cena, fala um filme seriado, essa retém aquilo que, em sendo descrito, se ajustará ou não à certeza que circula. Mas quem olha uma fotografia atentamente, parada, estática, mostrada, induzida, conduzida, é este. E pergunta, foi este? Evidentemente, o seu subconsciente há de gravar essa fisionomia e verá essa fisionomia em qualquer circunstância que se lhe mostre. Até quando os reconhecimentos aqui não se procedem, não se tem procedido como quer a lei, isto é, a descrição por aquele que vai reconhecer da pessoa que há de ser reconhecida, a sua mistura em meio a outros de dados físicos semelhantes e o apontamento dentre tais, qual seria aquele a que o fato se refere. Mas, senhores ministros, tratemos agora um pouco de outro preceito, da maior importância no caso concreto, que é do princípio da precisão morfológica legal ou da reserva legal. Admita-se como provada a participação de Alex. Ele o confessou em juízo. Sequestrar o embaixador? A Lei de Segurança Nacional capitulou em artigo próprio, específico, identificado. E não há de se indagar aqui que a pena ali combinada é menor do que aquela que se procura manter com relação a este apelante, a este acusado. Se o legislador errou na dosagem da pena, o juiz não se sublima violentando ou violando a lei ou decidindo contra a legis. O juiz aplica a lei, não legisla. Se há erro na legislação, o poder legislativo aí está para corrigir este erro, para colocar em termos de realidade pragmática a necessidade do Estado de se garantir, manutenir a ordem jurídica vigente aos altos conceitos de segurança nacional e de estabilidade do regime. Mas o que fizeram estes consorciados, digamos assim, na sua Societas Celeris, que tinha objetivos eminentemente políticos? Isso nos nega. Nem há quem o possa fazer. Obter, mediante a violação da figura de um diplomata, a violação de seu direito, a violação da sua imunidade, elementos para barganhar com o governo, no sentido de retirar do cárcere quantos lá estavam condenados por pertencer à organização ou por participar de ações tais e quais. Então vejam, vossas excelências, já se disse, isto é revelio, é cansativo repetir que não há na lei palavras inúteis, que a expressão da lei literal há de ser sentida e examinada, que a interpretação da lei sistemática obedece ao ordenamento, que evidentemente a precedência de um tipo se coloca ao talante do examinador ou do aplicador da lei em confronto com os demais, mas objetivando aquilo que se chama o núcleo do tipo, isto é, a essência da figura penal descrita e tipificada para fazer jus ao enquadramento do preceito da não há crime sem prévia cominação legal. Então vejam, vossas excelências, o que fez Alex, o que teria feito Alex e que participara? Um ato de violação da imunidade diplomática de um embaixador sequestrando-o com propósitos políticos para tocá-lo. violar a imunidade diplomática pessoais ou reais, ou de chefe ou representante de nação estrangeira, ainda que de passagem pelo território nacional. Pena de 6 a 12 anos. Exatamente esse é o crime objetivado. Com a violação, um dano ou um resultado. O resultado seria a troca. O resultado seria a liberdade. O resultado seria abrir-se de par em par as portas da cadeia para aqueles que lá estavam saírem livres. Vejam, Vossas Excelências, o artigo 28, em que se enquadrou, em que se apenou e para o qual se pede não só a sua aplicação, mas a exacerbação da sua aplicação, a pena de prisão perpétua para um jovem menor de 17 anos que participou do movimento sob a liderança de um líder que se chamou Lavaca.